Vamos lá então falar sobre este estudo que é apresentado esta manhã em Lisboa. É um relatório da Caritas sobre a situação dos jovens em Portugal. Já vimos aqui a análise do diretor do Expresso, Pedro Santos Guerreiro. Trabalho precário, baixos salários estão entre as principais preocupações. Miguel.
Sem dizer, antes de mais, que este é um relatório que surge no âmbito da Semana Nacional da Caritas, que decorre até ao próximo domingo. O estudo foi feito à escala europeia. Chama-se Os Jovens na Europa Precisam de um Futuro. No caso português, o diagnóstico fala de pobreza e exclusão social entre os jovens, precariedade no trabalho com salários reduzidos, mas também elevado abandono escolar e dificuldades no acesso à habitação.
Na manhã da Renascença temos agora o presidente da Caritas Portuguesa, Eugénio da Fonseca. Bom dia. A ideia que existe é que a crise já faz parte do passado, não é? Mas ao ler este relatório parece que para os jovens não é bem assim.
É verdade. Antes de mais, permita-me que deixe um abraço ao Dr. Pedro Guerreiro, com quem já não estou há algum tempo, e lhe agradeço a análise sempre sábia e realista que ele faz destas situações, e neste caso concreto a sua análise também nos dá alguma tranquilidade na certificação destas questões que nós colocamos neste relatório. Essa é uma evidência e nós temos chamado a atenção para o facto de, é verdade, há um crescimento económico em Portugal, há dados favoráveis, nomeadamente ao nível do PIB em Portugal, tudo isso é reconhecido. Agora, a crise não passou, e não passou para uma boa parte da população portuguesa, onde podemos situar os mais vulneráveis. Este relatório aponta para um dos grupos, que são os jovens, mas também temos que ter em conta que há uma classe média baixa, portanto estas duas sobretudo, que ainda não estão a sentir no concreto os efeitos deste crescimento económico.
Mas é só nessa classe ou estes problemas são transversais no que aos jovens diz respeito?
No que aos jovens diz respeito, claro que não atinge todos os jovens, atinge percentagens que o relatório aponta que são altamente preocupantes.
Pode falar-se de uma maioria?
Portanto, ao nível, em determinadas áreas, por exemplo, no abandono escolar, temos números significativos, mas não são uma maioria. Agora, na autonomia da vida dos jovens, sim, são uma grande maioria, e basta ver que hoje o primeiro filho tem-se aos 30 anos, quando se tinha aqui há poucos anos atrás, aos 24, uhum. E quando se tem um filho aos 30 anos, já não é previsível que se possa ter mais que... eventualmente pode-se ter mais que um, mas três já é difícil.
E dá que pensar num país, enfim, em que se fala tanto da quebra da natalidade, não é?
Sem dúvida, porque quando foi o tempo da crise, nós apontávamos para as questões que eram na altura mais emergentes, mas no fundo, e nós é um desafio enorme que temos que enfrentar, é esse da baixa natalidade e do envelhecimento, e se continuarmos com as condições que temos relativamente ao envelhecimento, nós vamos ter problemas de produtividade, problemas de sustentabilidade dos sistemas de proteção social e de saúde, etc. E, portanto, há que enfrentar tudo isso e não ver uma atitude de resignação, como muitas vezes parece.
Como é que a Caritas chegou a estas conclusões?
Olha, aqui é que está realmente, julgo, que é a diferença. Olhamos para as estatísticas, nós temos neste relatório várias fontes estatísticas, elas estão indicadas. Portanto, se elas não são precisas, são da responsabilidade das fontes, desde o Eurostat ao INE, várias fontes oficiais foram consultadas. Mas eu acho que a grande evidência que este relatório traz, e é uma metodologia que nós utilizamos, é que não vamos só às estatísticas. É que nós temos uma potencialidade, que só é pena não ser mais sistematizada, porque nem sempre é fácil reunir a informação, porque a dispersão da recolha de dados vai ao nível até das paróquias. e de diferentes organizações e mesmo das instituições que não são eclesiais. E não se valorizam essas informações. E, portanto, este relatório tem, na margem das suas informações, tem sempre depoimentos de jovens que têm nome, que sabemos onde vivem. Alguns até vão estar connosco esta manhã para darem a cara por estas preocupações que vivem. Portanto, é um relatório que não se radica apenas em dados teóricos, mas vai muito à vida das pessoas, para além dos ouvir, dos destinatários. Ouvimos as pessoas que lidam com eles no dia-a-dia e conseguem ter uma percepção até mais abrangente, porque tocam várias realidades, porque são vários os jovens, e instituições como, por exemplo, a Juventude Operária Católica, a SESG, alguns sindicatos mais que se abriram mais à nossa possibilidade.
Mas o relatório não faz só o diagnóstico, deixa também algumas recomendações.
Sim, não faria sentido nenhum fazermos um relatório só para levantar problemas. Essa não é a nossa prática.
Apresentam soluções.
Porque não é sequer um relatório para fazer oposição, seja quem for.
E quais são elas, então, as recomendações?
Nós temos 5 recomendações. Desde já quero deixar nota que o relatório tem aqui algo que não é bem preciso, que é, nós responsabilizamos pela execução das 5 propostas exclusivamente o Ministério do Trabalho, da Segurança Social e Solidariedade. Mas há aqui propostas que têm a ver com o Ministério da Educação, têm a ver com o Ministério da Habitação, com o Secretaria de Estado da Habitação, o Ministério do Planeamento, tem vários atores em presença. Aqui há esta limitação, mas quem lê percebe perfeitamente, até porque tem sido dito que estas questões não podem ser só resolvidas por um Ministério.
Mas vamos lá então às propostas.
As propostas são, portanto, primeiro, o que o Estado exerça uma vigilância mais apertada no sentido das condições de trabalho que são favorecidas aos jovens. E o próprio Estado, que tem a Garantia Jovem, que é um programa europeu, que está muito radicada nos estágios, e há jovens, temos aqui um depoimento de um jovem que já faz 10 ações de estágio ou complementares com rendimentos que são abaixo daquilo que até é o salário mínimo garantido. Depois, a questão dos salários em si mesmo. Nós hoje temos jovens, como dizia o Dr. Pedro Guerreiro, nós temos jovens que estão a oferir salários baixíssimos, até relativamente às expectativas criadas pela formação que adquiriram e na qual investiram. Por outro lado...
Mas quanto a isso, o que é que se pode fazer? Os salários são baixos?
O que é que se pode fazer? É uma questão de distribuição de rendimentos. Porque se a lógica continua a ser mais produtividade para maior lucro e depois a distribuição do lucro produzido, é sempre a mesma questão. Não tem expressão naquilo que é a distribuição por aqueles que produzem essa mesma riqueza, será difícil conseguirmos esses salários dignos. Depois também os salários têm que estar na proporção daquilo que é o tal investimento inicial. Há hoje jovens que têm que esconder as suas qualificações
para poderem
ter acesso ao mercado de trabalho. Isto é iníquo. Quando temos há 15 dias o OCDE em Portugal a dizer que é preciso aumentar as qualificações, temos que ter mais licenciados, mais doutorados. Eu sei, quero deixar esta nota, que a formação não deve ter só em perspectiva a parte remuneratória monetarista dela, porque a própria formação também é um enriquecimento pessoal e tem que ser visto na questão do tempo comum, do bem comum. Mas, claro que também há necessidades que têm de ser satisfeitas. Depois há outra área que temos que terem atenção, que é a história dos recibos verdes. Outra área em que se abusa bastante desses recibos verdes. E na questão da escolaridade, a proposta é esta, é que haja um investimento de maior atratividade dos jovens ao ensino formal e a condição de poder ter acesso à formação, mesmo no sistema informal. E isto passa também pela criação de condições de maior inclusão dos jovens, porque há situações em que eles são realmente excluídos do sistema.
Obrigada pela sua participação aqui, por nos falar deste estudo. Os jovens da Europa precisam de um futuro. É apresentado hoje de manhã pela Caritas Europa. Agradeço a Eugénio da Fonseca, presidente da Caritas Portuguesa.